Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje, com a audição do Sr. Secretário de Estado das Florestas, a quem saúdo e agradeço a presença, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. A propósito da problemática da fleira florestal e dos desafios da gestão e sustentabilidade das florestas em Portugal. A grelha foi oportunamente distribuída. Tem uma intervenção inicial do grupo que apresentou o requerimento, que é o Grupo Parlamentar do Chega, que tem até 8 minutos, que pode usá-los da forma como entender mais adequados, de uma vez só ou pergunta-resposta. E para tal, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo para a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e todos os que o acompanham e cumprimentar também os senhores deputados. Esta audição foi requerida pelo Chega porque a fileira florestal portuguesa vive uma contradição cada vez mais difícil de explicar. Portugal tem condições excepcionais naturais para produzir madeira, tem indústria instalada, capacidade exportadora, conhecimento técnico e uma procura industrial que excede largamente a oferta nacional. E, no entanto, falta madeira às empresas, cresce a dependência das importações, perde-se área produtiva e acumulam-se milhares de hectares abandonados. No requerimento que apresentámos, chamámos já a atenção para um déficit da madeira de pinho, estimado em 48% do consumo, e para a redução das unidades de primeira transformação. Desde então surgiram novos dados que confirmam a dimensão e a urgência do problema. Aliás, tivemos ainda ontem uma audição com a Beyond, que também nos transmitiu algumas das preocupações do setor da transformação de pasta. E começa exatamente por aí, pela escassez da madeira. Em outubro passado, a fábrica de pasta de Aveiro suspendeu temporariamente a produção pela primeira vez, segundo a própria empresa, perante a escassez de madeira nacional e o custo economicamente incomportável da importação. E ainda ontem, nesta comissão, na tal audição que eu referi, a Beyond apresentou alguns dados que penso importante debatermos aqui. A indústria, em 2025, consumiu cerca de 7,8 milhões de metros cúbicos de madeira, dos quais apenas 72% de origem nacional. A madeira extra-ibérica custa mais 69% por metro cúbico do que a nacional. Isto agrava em cerca de 35% o custo de produção de pasta, empurrando as nossas fábricas para o quartil menos competitivo. Isto ultrapassa em muito uma dificuldade comercial. Está em causa a atividade industrial, o emprego e a balança comercial. E, por isso, a primeira pergunta que lhe deixo, e vou fazer tudo de seguida e assim no final elaborará como achar melhor, é: está o Governo a acompanhar este problema da escassez estrutural de madeira, que está a pôr em causa uma indústria? Como vê a evolução desse mesmo problema? Quantos metros cúbicos adicionais de madeira nacional pretende o Governo colocar no mercado até nos próximos anos e através de que medidas? Porque, no final, não basta dizer que existem programas, nós temos programas, é preciso é conhecer as metas, as áreas e os resultados. A segunda questão, que é uma questão que eu acho bastante interessante e que está noutras discussões conexas, que é o eucalipto. Durante anos, o debate político reduziu os problemas da floresta portuguesa, muitas vezes, aos eucaliptos e a sua relação com os incêndios. Mas a pergunta correta e talvez mais exigente é: o problema está na espécie ou na ausência de gestão? Nós não defendemos a expansão desordenada de eucalipto, mas também não podemos ignorar uma evidência que parece ser elementar, que é: não existe gestão florestal sustentável sem rentabilidade para o proprietário. Quando o Estado impede a plantação da espécie economicamente viável, não remunera a alternativa, o resultado não é a diversificação, é o abandono. E os números do Rejar parecem confirmá-lo. Entre 2014 e 2017, arborizavam-se ou rearborizavam-se, em média, cerca de 31 mil hectares por ano. Depois das alterações de 2018, esse valor caiu para 20 mil, uma redução de 36%. Com as novas plantações de privados a caírem 73%, sem que as outras espécies compensassem. Ao mesmo tempo, o mesmo Estado trava a arborização, já autorizou a conversão de mais 6 mil hectares de floresta em centrais fotovoltaicas. Por isso, surge outra pergunta, que é, estes são os números também que o Governo tem e trabalha, a avaliação do Rejar demonstra que aumentou a diversidade florestal ou apenas que diminuiu a área arborizada e está o Governo disponível para rever este regime, não para liberalizar indiscriminadamente, mas para permitir projetos ordenados em mosaico com obrigações efetivas de gestão. E em concreto, em relação a uma proposta que a Beyond trouxe aqui ontem, se dá resposta à proposta da suspensão temporária do Rejar nos concelhos devastados pela tempestade Christine, cumprindo toda a restante regulamentação, para permitir refundar o mosaico florestal do centro do país. Uma terceira questão que está relacionada com os incêndios e que vem na sequência deste que acabei de falar. Segundo os dados também apresentados a esta comissão, entre 96 e 2025, mais de metade da área ardida correspondeu a matos e pastagens. O eucaliptal gerido representou 1,7% da área ardida, contra 13,6% no eucaliptal não gerido e cerca de 19% no pinhal. E o contraste que acaba por ser desconfortável é este. Nas últimas décadas, nas propriedades geridas pela indústria, ardeu em média 1,1% da área total explorada por ano. Nas propriedades do Estado, ardeu 3,9% da propriedade total. Ou seja, as propriedades do Estado ardem 3,5 vezes mais do que as da indústria. E o dado curioso é que as propriedades da indústria têm 76% de eucalipto e as do Estado apenas 4%. Ou seja, arde menos precisamente onde há mais eucalipto, que, deixa de ser, que é um pouco estranho face a toda a narrativa que tem sido seguida. Porque, na realidade, o que faz a diferença acaba por não ser a espécie, será a gestão. Os incêndios não escolhem espécies, escolhem paisagens, dizia ontem o presidente da Beyond, e que acho que é uma frase bastante pertinente. Por isso, o Governo confirma estes dados, que é substancialmente inferior nos povoamentos ativamente geridos e nos eucaliptais geridos. Qual a taxa média anual de área ardida nas propriedades privadas com plano de gestão, nas áreas industriais e nas matas sob gestão do ICNF? Quantos hectares geridos pelo Estado apresentam hoje déficit de gestão ou acumulação excessiva de combustível? Porque o Estado não pode exigir aos privados aquilo que não assegura no património que administra. Também aqui o Estado tem que ser, como se costuma dizer, uma pessoa de bem, tem que dar o exemplo. Termino com a questão do financiamento. O Plano da Floresta 2050, que foi aprovado com o voto favorável do Chega, prevê 6.500 milhões de euros até 2050. O Orçamento de Estado para 2026 identifica, para a meta mais próxima, uma dotação até 34 milhões de euros, partilhada com outras metas. Quando o arranque das principais metas de gestão e recuperação exige, segundo estimativas do setor, cerca de 300 milhões por ano. Na melhor das hipóteses, pouco mais de 10% do necessário. E a reprogramação do PEPAC cortou a silvicultura sustentável em 44%, de 275 para 153 milhões, contra o parecer de 22 entidades do setor. Por isso a pergunta que surge é quando está efetivamente financiado em 2026 para executar este plano e onde está compensado o corte dos 122 milhões de euros no PEPAC. Porque, Sr. Secretário de Estado, o debate sobre a floresta portuguesa tem vivido, penso eu, de simplificações. Tem-se culpado muitas espécies como bode expiatório para outros problemas, nomeadamente para a falta de gestão, e aqui podemos falar também do cadastro e de todas as outras questões conexas. E exigiu-se aos proprietários privados aquilo que o próprio Estado não assegura no património que gera. O Chega não defende, como referi, uma floresta desordenada, nem a expansão cega de qualquer espécie, as coisas têm que ser coordenadas e planeadas. Defendemos, sim, uma floresta produtiva, rentável, gerida, adaptada ao território e capaz de sustentar os proprietários, populações e indústria. Porque, muitas vezes, a verdadeira escolha não é entre o eucalipto e a biodiversidade, é entre a floresta gerida e o território abandonado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo preciosismo do tempo. Presumo que 2 segundos não queira fazer mais nenhuma questão. E tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado. Tem até 8 minutos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, neste caso, a oportunidade para podermos falar sobre este setor tão relevante para o nosso país e também cumprimentar os seus deputados e o trabalho que fazem em prol do país e, em particular, também, como disse, deste setor tão relevante. Começo por agradecer, então, esta oportunidade para apresentar o trabalho que estamos vindo a desenvolver e para esclarecer os senhores deputados de eventuais questões relativas à área que tutela e à política do Governo para a Floresta. Quando há um ano apresentámos o Plano de Intervenção para as Florestas, Florestas 2050, Futuro Mais Verde, fizemos-lo com a consciência de que é um plano com a força do setor, porque foi dele que nasceu, e com o compromisso e o cunho da validação dos partidos, porque foi nesta Casa aprovado por uma larga maioria dos senhores deputados. A Floresta 2050 não tem a ambição de ser a solução para todos os problemas da floresta, mas tem as ferramentas certas para mudar o paradigma criado ao longo das últimas décadas. Um plano com quatro pilares estratégicos que procuram valorizar económica e socialmente a floresta, garantir a resiliência dos espaços rurais, resolver os problemas associados à propriedade rústica e reforçar o papel das instituições públicas e do setor associativo. Ao longo dos últimos dois anos, assumimos como primeira prioridade a boa execução dos fundos do PRR, destinados às florestas. Quando chegámos, muitos dos projetos estavam bloqueados ou sem execução, como, por exemplo, as áreas integradas de gestão de paisagem, onde não se verificava a execução no terreno, nem existiam prazos que permitissem executar o que estava assumido, nem tampouco dar às entidades gestoras e às empresas a previsibilidade necessária para que os projetos eram e são de complexidade. E o que é que fizemos? Além de cumprir a meta estabelecida, conseguimos ganhar mais tempo para a transformação da paisagem, nomeadamente em épocas de plantação e gestão florestal. Dentro daquilo que tem sido a aposta na prevenção, a estratégia é clara e já está no terreno. Através de uma reprogramação do PRR, fizemos aquilo que nunca antes tinha sido feito. São mais de 480 equipamentos que entregámos ou está em processo de entrega aos agentes do território para reforçar e apoiar a sua capacidade de intervenção. Mas fomos mais longe, quisemos ter respostas aos incentivos para os proprietários e para as empresas. Para os proprietários, criámos o Programa Floresta Ativa, que permitiu a gestão de mais de 6.400 hectares de áreas florestais. Para as empresas, lançámos um aviso de 30 milhões de euros que está a apoiar a aquisição de mais de 1.000 equipamentos para a gestão de combustíveis. São mais de 450 candidaturas já contratualizadas. E olhámos também para as questões da fitossanidade e das invasoras lenhosas. Mais de 4 milhões de euros investidos na prevenção de pragas florestais e controle dessas mesmas invasoras lenhosas, que nos permite garantir uma floresta mais saudável e produtiva. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a floresta não se muda num ano ou numa legislatura. Exige tempo, estratégia e compromisso. E é isso que estamos a fazer. A prevenção atingiu números recorde. O mais recente relatório do SEGIFRE comprova isso mesmo. São mais de 195 mil hectares de área gerida. Destes, destaca 44 mil hectares geridos através da pastorícia em áreas de baldio, uma estratégia que queremos reforçar e, por isso mesmo, garantimos uma dotação de 30 milhões de euros para a renovação geracional e para a dinamização da pastorícia enquanto ferramenta de gestão de combustíveis. Mas também do relatório do SEGIFRE é possível tirar a outras conclusões. Nunca o número de aldeias protegidas foi tão alto. São mais de 2.300 aglomerados protegidos ao abrigo do programa Aldeia Segura. 850 condomínios de aldeia contratualizados, mais de 60 OIGPs em execução, 331 milhões de euros em serviços de ecossistemas garantidos através do Fundo Ambiental. A tudo isto juntamos o reforço da aposta na gestão pelo fogo. Só nesta época de prevenção foram executados mais de 6.500 hectares de áreas com fogo controlado e queimas extensivas. Senhores deputados, o que o relatório vem comprovar era aquilo que nós já estávamos convencidos. A estratégia está correta. Agora é necessário dar-lhe tempo e apostar no seu reforço. Mais equipamentos, mais gestão, mais apoios aos proprietários e às empresas. E uma política florestal integrada para o território, capaz de gerar valor, fixar pessoas e garantir resiliência e proteção. Esta política integra para a floresta, esta política integrada para a floresta só é possível com o devido financiamento. Tanto o relatório do SEGIFRE, que vem assinalar o maior investimento realizado na prevenção, são 54% na prevenção e 46% no combate. Isto só é possível porque temos o Floresta 2050 com medidas e ações concretas para executar. O plano assenta numa lógica de multifundos que nos permite garantir capacidade de financiamento, vinda de vários instrumentos e contribuir ao mesmo tempo para o cumprimento das metas e de outros compromissos nacionais e também internacionais. No Orçamento de Estado 2026 garantimos, não foi 34 milhões, 251 milhões. Eu tenho aqui o documento que comprova aquilo que é o Orçamento de Estado já vou, se o Sr. Presidente permitir, passar a circular, em que tem 34 milhões, como referiu o Sr. Deputado, para a gestão sustentável, mas também tem logo a seguir 217 milhões para a resiliência do território. A isto somados, mais 50 milhões de euros do PEPAC para a floresta, com avisos atualmente abertos. Acrescem ainda à execução final das verbas do PRR, as rúbricas do Fundamental para a Floresta e futuramente o PTRR e o Plano Nacional de Restauro. Tudo isto assenta numa lógica simples: envolver as entidades do setor, planear, garantir financiamento e executar no terreno. É isto que nos move e este trabalho que, e a postura que continuaremos a manter. Acrescentando, e porque ainda tenho tempo, complementar esta era a mensagem que queria introdutória e explicativa aos senhores deputados, mas também dizer que, de facto, revemos, e é essa a postura que temos seguido, de que os incêndios não escolhem espécie. Os incêndios é preciso, e não discriminamos, este governo não discrimina também espécies. Todas elas são valorosas, são importantes. Todas as fileiras para o país, do eucalipto, do pinheiro, do sobreiro, todas as outras, cada vez mais, outras espécies têm valor, com o conhecimento, com a nossa investigação, estamos a conseguir trazer para aquilo que é a criação de valor para o agricultor, para o proprietário, para a economia, para os prestadores de serviços, para a indústria, acréscimo de valor. Tudo isso é relevante, porque, como disse o Sr. Deputado, e eu concordo, é que se não criar valor para quem gera, para quem tem a propriedade e quem diariamente está confrontado com aquilo que são os mecanismos, não só obrigatórios de gestão, de segurança, mas também daquilo que é organização territorial, é importante, de facto, criar o máximo de oportunidades e de valor para os mesmos proprietários. Mas aqui, como teve ontem, também tivemos com a indústria, temos reunidos com todas as áreas setoriais, para aquilo que são as suas necessidades, mas também as suas preocupações e onde é que nós podemos, de facto, ativar, resolver e ajudar, porque ajudar a indústria, ajudar as empresas, ajudar todas as fileiras é estar a resolver os problemas estruturais de segurança, para evitar os incêndios, também evitar, como eu disse aqui e transmiti, a questão das pragas e doenças, garantir que há uma maior eficiência produtiva, mas sobretudo criação de valor. Portanto, o problema não está na espécie, está na falta de gestão. E é aí que nós estamos focados. O rejar, no caso concreto das áreas de Cristine, não é preciso suspender, alterar. É preciso é garantir a eficiência na análise das candidaturas. E é esse compromisso que eu assumi no terreno, eu tenho ido ao terreno, a todos os concelhos, é que os rejares que estavam aprovados e que agora foram impactados pela tempestade, no prazo do mês tem resposta. Foi esse compromisso que eu, com a presença do ICNF, assumimos, que essa necessidade de reinstalação ou de voltar a garantir que aqueles povoamentos instalados, autorizados e licenciados estão a cumprir a sua missão produtiva, no prazo do mês vão ter resposta. E é esse o compromisso que temos, portanto não é preciso suspender especificamente este documento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado, ainda quero usar os 2 segundos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
2 segundos.
Só agradecer as respostas do Sr. Secretário de Estado e ficam aqui só 2 ou 3 pontos por desenvolver, talvez possa fazê-lo depois. Sim. A questão da escassez estrutural de madeira, como é que se vai resolver esta questão? Como é que o Governo pretende, de uma vez por todas, resolver esse problema que referiu da gestão da floresta e do abandono do território? E, conexamente, a questão do cadastro, quando é que terminamos finalmente essa questão? Porque já se alonga há muito tempo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado já não tem tempo. Usará depois, responderá ao longo desta. Temos amanhã toda para, como diz o Sr. Deputado Fernando Queiroga, e portanto. Sim, senhor. E para o PSD, sei que vai dividir os seus 8 minutos. E começa por o senhor deputado Fernando Queiroga, tem 1 minuto, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor secretário de Estado, bem-vindo a esta comissão. E começo por também esta audição requerida pelo Partido Chega, e convém aqui também desmistificar algumas questões, apesar de sabermos de antemão o problema que a floresta atravessa. Mas dizer que, e diz no requerimento, que em 2024 o consumo industrial de madeira de pinho aumentou 3% face a 2023, enquanto o déficit de madeira que se manteve elevado, estimado em 48% do consumo. Apontou ainda para dificuldades na indústria, com diminuição de unidades industriais de primeira transformação. Ora, este dado é contrariado pelas estatísticas oficiais da Autoridade Florestal Nacional, pelo ICNF e pelo INE. O valor registado em 2024 para o déficit nacional de madeira de pinho ronda os 15%. Dados concretos, produção interna 2,75 milhões de metros cúbicos, consumo interno 3,24 milhões de metros cúbicos. Portanto, existe aqui um déficit, de facto, de 490 mil metros cúbicos. Importa ainda salientar que o setor industrial de base de madeira continua a ser abastecido, fundamentalmente por madeira nacional, nomeadamente pinho, é mais de 80%. Por isso, Sr. Secretário de Estado, pergunto, no âmbito da estratégia do Governo e do Floresta 2050, há apoios ou medidas para responder aos desafios enfrentados pela fileira do pinho, desde a produção até à indústria? E permita-me, como também já disse o Sr. Secretário de Estado, tem que haver mais apoio aos produtores. E como também alguém disse um dia destes, ou há, como na agricultura, financiamento para os produtores florestais, ou senão também não há floresta. E deixe-me só, porque ontem ouvimos aqui a Biondi, se o Estado também não está a pensar em como participar ao privado para a limpeza, porque comparando o que se gasta na limpeza com o que depois, vamos atrás do prejuízo que se gasta no combate aos incêndios, é bem reduzido. E, portanto, eles deram aqui um caso por X, por 1000 euros por hectare, mas se está alguma coisa equacionada. Sou Secretário de Estado e vamos agora, os colegas vão fazer outras perguntas, responderá no final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto ao Sr. Secretário de Estado se quer responder um a um ou no final dos todos. Okay, muito bem. Sim, senhor. Tem a palavra até o Sr. Deputado Firmino Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputados, o Sr. Secretário de Estado, e dizer que é indiscutível que a fileira do eucalipto assume um lugar de preponderante dentro das fileiras florestais nacionais. Isso é indiscutível. E este Governo, como referiu o Sr. Secretário de Estado, não discrimina fileiras ou setores, como aconteceu no passado, e coloca o foco na gestão e não na espécie, com a preocupação essencial de criar valor, como referiu aos proprietários. Mas, como sabemos, existem problemas graves na fileira do eucalipto, estimados em cerca de 400 a 500 mil hectares de áreas em abandono ou sem gestão, que derivam de diversas situações como incêndios, pragas, doenças, limites de explorações e a falta de capacidade de investimento para a renovação de povoamentos. Dito isto, gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado que medidas tem o Governo em curso para responder a estes desafios e de que forma pretende inverter este ciclo de abandono e falta de gestão nas áreas do eucalipto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, começo por lhe agradecer o esclarecimento que aqui nos deixou relativamente aos números apresentados, ou melhor, enviesados pelo Chega, portanto, e por uma questão de transparência e de deixar as coisas claras, portanto, tenho que lhe deixar esta nota de agradecimento. Portanto, o sobreiro, como todos nós sabemos, é uma espécie florestal de elevado valor patrimonial e económico. Os sobreiros fazem parte da identidade dos nossos territórios, onde podemos afirmar que temos a melhor cortiça do mundo, mas estão ameaçados do ponto de vista da sua mortalidade devido a pragas e a doenças e também pela sua própria regeneração, onde as alterações climáticas não são alheias. A falta de gestão, de manutenção e de cuidado também são fatores que temos aqui de equacionar. Independentemente das metas europeias que temos de cumprir, No que respeita ao restauro da natureza, trata-se de um recurso endógeno, de elevado grau de rentabilidade, e é também, e não é de somenos, património nacional. E, portanto, queria lhe deixar aqui uma pergunta. Como pretende o Governo reverter a tendência da diminuição diária e, ao mesmo tempo, promover o investimento na sua recuperação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, para terminar esta ronda do PSD, tem a palavra o Sr. Só tinha aqui o Sr. Deputado Hernani Dias, inscrito, mas... Faz favor, Sr. Deputado Amílcar Almeida. Estamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, bem como os senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Antes de colocar a questão, importa recordar uma realidade que todos conhecemos. Sem rentabilidade não há gestão florestal e sem gestão aumenta o abandono dos terrenos, a acumulação do combustível vegetal e, consequentemente, o risco de incêndios. A Estratégia Floresta de 2050 só será bem-sucedida se conseguir mobilizar os proprietários e reforçar a capacidade de intervenção das empresas do setor. Sr. Secretário de Estado, o requerimento que motiva esta audição aponta para uma quebra na viabilidade económica dos produtos florestais, que historicamente tem alimentado o abandono de áreas produtivas no interior do país, levando à falta de gestão, acumulação de matos e ao ciclo de incêndios a que vamos assistindo periodicamente. Perante este diagnóstico, pergunto: que avaliação faz o Governo do impacto e da receptividade do setor em instrumentos como Floresta Ativa, direcionando para a gestão florestal no minifúndio, e o programa Mais Floresta, direcionado para a modernização e capacitação das empresas florestais?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, a limpeza de terrenos e a gestão de carga combustível continua a representar um enorme desafio financeiro e operacional, sobretudo nos territórios do interior, onde a escassez de mão de obra e o abandono da atividade agrícola dificultam uma intervenção permanente no território. Neste contexto, a pastorícia extensiva tem vindo a ser apontada como uma solução sustentável, capaz de reduzir a carga combustível, valorizar os baldios, promover a conversão de áreas de mata em pastagens e, simultaneamente, gerar atividade económica. Pergunto-lhe, por isso, qual é o ponto de situação desta medida e que ações concretas está o Governo a desenvolver para promover a pastorícia extensiva e a valorização dos baldios e de que forma esta estratégia se articula com a renovação geracional e com o objetivo de devolver atividade económica e também população aos territórios do interior, tornando a prevenção dos incêndios parte integrante de uma gestão ativa e sustentável da paisagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda ficam aqui mais 17 segundos. Tem a palavra agora o Sr. Secretário de Estado para responder. Faz favor. 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado aos Srs. Deputados pelas questões aqui colocadas e também a identificação. Enfatizaram aquilo que são muitos dos problemas que somos confrontados. E aqui, das várias fileiras, seja do eucalipto do pinho e também do sobreiro, bem como medidas relevantes quanto programas que lançámos, e em particular a pastorícia. Dizer-vos que tudo isto eu há bocadinho não aprofundei, mas eu já o disse noutros plenários, e o Sr. Ministro da Agricultura, é que o Floresta 2050 não foi feito por o Governo. Não foi feito pelos organismos públicos, foi feito pelo setor, pelos intervenientes, desde a produção até à indústria. Dos 400 contributos, nós vertemos nas áreas setoriais e nos pilares para garantir que se cria valor, desde aquilo que aqui já identificaram os senhores deputados, que foi desde aquilo que é a necessidade do produtor, do proprietário, ter recursos e ter motivação para gerir, transformar e evitar depois aquilo que somos confrontados com a desgraça, mas sobretudo também garantir que problemas como a fitossanidade, as invasoras, os incêndios, estamos mais resilientes com medidas à escala do poder local, das comunidades intermunicipais. E, portanto, eu queria começar por a questão em concreto do, e da ordem que foi aqui colocada, sobretudo do, da fileira do Pinho. O Pinho, como sabem, tem muitos agentes, não está tão verticalizada quanto no processo final da indústria, com intervenientes que absorvem, digamos assim, todo o material que depois é transformado e valorizado. Tem uma dispersão muito significativa e também dizer-vos que, nessa medida, nós temos procurado identificar aquilo que foi esta priorização do setor, nomeadamente, como foi aqui dito, o déficit da madeira. De facto, não é tão relevante naqueles dados que foram apresentados pelo Sr. Deputado na versão ou nos dados iniciais e no requerimento, mas sim o déficit existe. E quando existe, nós queremos evitar que haja importação. Nós queremos, efetivamente, que o país se tenha potencial. E para isto eu quero-vos contar uma história. É uma história verídica. É que em julho de 2024, eu presido a todos os centros de competências setoriais do Pinheiro Bravo, do Pinheiro Manso, do Sobreiro. Eu, em julho de 2024, fui ouvir aquele que trabalho, porque também sou fundador, 2015, enquanto Presidente de Câmara, fui um dos dois municípios, o anterior Cidade Estado era Presidente de Câmara, João Paulo Catarino, Proença Nova e Vozela. Foram os dois que tiveram na Fundação do Centro de Competências do Pinheiro Bravo. E vou-vos dizer, vários trabalhos de investigação que estavam a ser apresentados muito valorosos, o Centro Pinos e os intervenientes disseram que era preciso investir na fileira do Pinho. Eu coloquei uma questão. Há algum estudo, há alguma avaliação da área que tem regeneração natural, ou seja, tem potencial genético, tem semente, tem plantas, tem árvores, que ainda não tenham tido intervenção, que nunca tiveram uma ação de gestão? Há manchas? Vocês têm esse trabalho desenvolvido? Não havia esse trabalho. Então foi feito por Santo Pino, certamente já tem conhecimento deste estudo, e eu apresento-vos um número. Manchas de mais de 20 hectares homogéneas contínuas no país, há cerca de 250 mil hectares. Nunca tinha tido uma intervenção, nunca tinha havido uma ação de gestão. Portanto, quando o país, no passado, não gera, não potencia aquilo que é matéria-prima para a vara indústria que sabem, de transformação, de aglomerados, de postes, de serração, toda a nossa indústria, poder tirar partido desse potencial e criar rendimento para o proprietário, para o agricultor. Portanto, se isso não é feito, se isso não é trabalhado, pois bem, estamos a desperdiçar esse potencial. E, portanto, digo-vos que, efetivamente, esse trabalho foi apresentado e criámos um fato à medida, com coisas concretas, que foi, através do PEPAC, a medida 325, promoção de serviços de ecossistema, 20 milhões de euros. Está em curso. Há a oportunidade de todos os intervenientes, todos, poderem candidatar. O PRR, C12, bioeconomia, beneficiação de povoamentos Pinheiro Bravo, também com potencial de resinagem. Foi desenvolvido, deu um grande contributo, não só para esta área, mas sobretudo também para os aproveitamentos associados, porque não é só resinagem. Depois esta madeira é colocada no mercado. Depois, também, o Floresta Ativa, que foi aqui colocado por senhores deputados enquanto medida concreta da ação deste Governo de simplificação, desburocratização. Nós tivemos um primeiro aviso no ano passado, que está em curso, procedemos adiantamentos e a uma eficiência muito rápida daquilo que é a apresentação de candidaturas e prova de que foi executado, 1.710 candidaturas, 6.440 hectares da área em intervenção. Portanto, estas medidas só, eu estou a falar para a fileira do Pinho, foram medidas que estão em curso ou que estiveram em desenvolvimento e que estão a ser trabalhadas. A medida C31, para a indústria, para a primeira transformação, muito importante, são cerca de 123 candidaturas que estão em processo de análise, que são medidas mais complexas, estamos a falar para a indústria e outras também no âmbito do PEPAC, que houve inicialmente 10 milhões de euros que foi colocado à disposição, houve candidaturas na ordem de 50 milhões de euros. Nós já reforçámos com mais 10, são 20 milhões de euros.
Depois, para dentro do tempo conseguir responder a todos os seus deputados, na questão do eucalipto. Este é um desafio, também na área do eucalipto, como eu disse, não discriminamos espécies, é preciso gerir. Há 400, 500, 600 mil hectares que são sucata, não têm gestão. Atingiram limites por habilidade, não são geridos. Isto é um problema, porque depois, com a ação dos incêndios em particular, vai criar um descontrolo e uma ativação muito forte dos mesmos incêndios. Portanto, é importante também o envolvimento da indústria, partilhar parte do investimento, mas nós mesmo assim, na medida 326, melhoria do valor económico das florestas, temos 10 milhões de euros, que já não era aberta ou não existia esta medida no âmbito do quadro comunitário de apoio, há mais, diria eu, há mais de uma década. E, portanto, nós colocámos 10 milhões de euros que permite recuperar povoamentos em subprodução. Está aberta esta medida. O eucalipto pode ser reinstalado, mas também pode ser reconvertido noutras espécies. Portanto, há a oportunidade do cidadão, do investidor, do empresário poder fazê-lo. Mas depois dizer-vos que, de outras questões que foram aqui colocadas, que eu também não queria deixar de responder, na questão, por exemplo, do sobreiro. Nós... O seu deputado Gonçalo disse aqui, por exemplo, a questão da monitorização, a questão das pragas e doenças, muito importante. Nós temos uma decrepitude brutal na fileira de sobreiro, o que não houve um foco muito forte para quê? Responder a esse problema de fitossanidade, das pragas e doenças, mas também à densidade dos povoamentos, estão sublotados. É preciso adensar, é preciso plantar, é preciso renovar esta fileira também com mais plantações, até para criar uma barreira da desertificação e das alterações climáticas. Portanto, estamos num PEPACA 323, dos agentes bióticos, que ainda queremos abrir antes do... não está aberto. Está para os abióticos, que é para a prevenção contra incêndios neste momento, mas para os bióticos queremos, para até ao final do ano, possivelmente, abrir uma medida específica para esta questão. Mas dizer-vos que os inspectores fitossanitários do ICNF, nós capacitamos com viaturas adaptadas aos 40 inspectores com 15 viaturas novas, para poderem fazer o seu trabalho. Com os resineiros, nós vamos renovar um protocolo para fazer a colocação de armadilhas, para garantir que temos capacidade de monitorizar também na área, na fileira do pinho, porque em todas as fileiras há problemas de fitossanidade. E depois, o floresta ativa, vou-vos dizer que no pinho e no sobreiro e nas coercíneas, grande parte das candidaturas foi nesta vertente destas espécies para gestão e diminuição do risco. Mas vou-vos dizer também que vamos abrir em breve mais 4 milhões de euros e vamos abrir também à fileira do eucalipto, para que o eucalipto também possa ser melhorada a gestão, a produtividade, para responder àquilo que o senhor deputado do Chega fez na intervenção inicial, de aumentar a capacidade de produção e também de material lenhoso para satisfazer a indústria e a transformação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pergunto ao PSD se ainda quer usar. Então, vamos, assim sendo.
Falta a pastorícia. A pastorícia já responde a seguir.
Faz favor, Sr. Deputado, tinha 33 segundos. Faz favor, Sr. Deputado. Hernani Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Era só para solicitar ao Sr. Secretário de Estado se pudesse dar resposta à questão que lhe coloquei, que não foi abordada agora por si. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos passar agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro do Carmo tem até 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Estado de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Nesta audição a requerimento, queria começar por dizer que o Partido Socialista encara esta audição com a seriedade que a floresta portuguesa exige. Este é um setor estruturante para a economia rural, para a coesão territorial, para a resiliência ambiental do país, e não é uma matéria que possa ser reduzida aqui a algum expediente político de ocasião, como parece que tem vindo a ser feito. Importa, por isso, começar a recusar qualquer exercício de amnésia política. Eu estava cá, muitos de nós estavam cá, e depois da tragédia de 2017... foi nesse ciclo de governação do Partido Socialista que o Estado português mudou de paradigma na abordagem ao fogo rural e à gestão florestal, com a criação da AGIF em 2018, com a construção de um modelo integrado de governação e com a aprovação do Decreto-Lei 82 de 2021, que estabeleceu o sistema integrado dos fogos rurais e as respectivas regras de funcionamento. Isto é claro e é evidente e nós não podemos esquecê-lo, e quando fazemos esta audição aqui e esta abordagem, é preciso encará-lo sempre com esta seriedade. Isto não foram, não se pode dizer que foram reformas cosméticas, foram uma resposta séria a um problema estrutural que estava a afligir o nosso país. Um território altamente fragmentado, com vastas áreas de abandono, baixa escala de gestão, déficit de rendimento para os produtores, vulnerabilidade acrescida ao risco de incêndio, e foi também, claramente, nesse quadro que se definiram metas, instrumentos e meios financeiros para a prevenção estrutural, para a transformação da paisagem e para a valorização da floresta, muitos dos quais cabe agora o atual Governo executar. Visitámos várias vezes esta Comissão, a Regeneração Natural, no Pinhal de Aria, entre outras, e tivemos a oportunidade de constatar isso e a dificuldade até de esclarecer em sede de Comissão a importância da Regeneração Natural. Por isso, o Partido Socialista não vem aqui, e eu próprio nunca viria a fazer isso, discutir apenas slogans. Vem discutir execução, vem discutir resultados, com toda a coerência política pelo que disse e pelo que fazemos. Porque o atual Governo apresentou, e bem, o Plano para a Floresta 2050, anunciando um investimento global de 6,5 mil milhões de euros ao longo de 25 anos, e um conjunto alargado de medidas e ações estratégicas para a gestão da propriedade, valorização da atividade florestal, a inovação, a resiliência, a simplificação administrativa, como o Sr. Secretário de Estado aqui explicou, e muito bem que deve ser. Ora, chegados aqui, quando um Governo anuncia uma ambição com esta dimensão, tem que aceitar naturalmente que aqui em sede de Comissão e noutros fóruns, de um escrutínio à mesma escala. É exatamente isso. Aí começam as dúvidas e é exatamente essa a função do deputado da oposição e é essa a função de sentido crítico, de escrutínio e de participação. E eu pergunto, qual é o grau real de execução? Onde estão os resultados verificáveis no terreno? Que calendário existe para as medidas anunciadas? E em que parte do que hoje é apresentado como novidade corresponde, afinal, à continuidade dos instrumentos herdados do anterior ciclo de governação? Verdade. A questão central, Sr. Estado de Estado, é simples. Se o Governo acredita na continuidade das políticas públicas, então deve reconhecer o legado institucional e estratégico que recebeu e explicar como está a concretizar. Agora, se pelo contrário, entende que o modelo herdado era insuficiente, então deve dizer também, aqui entre nós, com clareza, o que quer alterar, com que meios, com que calendário e que resultado espera se fizer essa alteração. O que não é aceitável é uma posição politicamente confortável em que o Governo reivindica floresta nos anúncios e evita prestar contas na execução. A floresta portuguesa não precisa disso. A floresta portuguesa não precisa de rebatizar os instrumentos que estavam, apenas dar-lhe outro nome, nem de reciclar prioridades já identificadas há anos, que todos nós já as constatámos aqui. Precisa, sim, de maior capacidade administrativa, de apoio aos pequenos e médios proprietários, uma gestão agregada, como ontem foi aqui explicado por outras instituições e como nós temos vindo aqui a aflorar, precisa dar valorização económica e coerência, valorização económica e toda uma coerência entre discurso e ação. É nesse sentido construtivo, sempre nesse sentido construtivo, que o Partido Socialista, e enquanto eu aqui o coordenar, coloca as questões e participa nestas audições. Perguntas mais diretas, Sr. Estado de Estado. É preciso que diga com clareza se o Governo confirma ou não que a espinha dorsal da atual política de fogos rurais de toda a governação florestal continua a assentar na arquitetura institucional que foi criada e consolidada no ciclo do PS, designadamente com a criação da AGIF e o SIGIF. Sim ou não? Se confirma essa continuidade, por que razão persiste no discurso de ruptura política quando aquilo que tem para executar são instrumentos herdados e estruturados nos anos anteriores? E é assim que deve funcionar a floresta. A floresta, como o Sr. Estado disse, não se altera, não tem resultados em anos, leva décadas. Se é assim, temos que ter sempre um discurso com maior clareza. Confirmando essa continuidade, se não confirmar essa continuidade, é porque alterações, em concreto, de fundo, não são alterações de cosmética, quer introduzir no modelo do Decreto-Lei 82/2021, e qual é o prazo que tem estabelecido e como se propõe a fazê-lo. Voltando ao Plano Floresta 2050, com 6,5 mil milhões, tanto referido ao longo dos 25 anos, como é do nosso conhecimento, quanto é que desse montante já está efetivamente comprometido? Quanto está executado? e que medidas concretas já passaram do anúncio ao terreno e os resultados preliminares, claramente, não falo de resultados em concreto. Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito e consideração, eu não considero normal que se continue a anunciar sempre a ambição estratégica 2050 quando temos tantos bloqueios imediatos na execução, quando temos bloqueios no cadastro, na gestão agregada, no apoio efetivo aos pequenos proprietários, não desanda, não continua a fluir com a rapidez que efetivamente temos que temos. Quando o Governo fala, e já nos falou aqui, a simplificação administrativa, está a falar de acelerar procedimentos com mais eficácia no terreno ou está, na prática, a querer preparar uma flexibilização que pode fragilizar e muito exigências no ordenamento, na prevenção e na sustentabilidade por nós defendida? É que o Governo mantém sem ambiguidades as metas e o modelo de articulação institucional do SIGIF, ou está a pedir confiança ao Parlamento sem esclarecer quer ou não a continuidade ou efetivamente proceder a uma clara revisão. Por isso, objetivamente, há uma lentidão que é sentida no terreno, que é sentida por todos. Eu pergunto, o problema é a falta de meios, é a incapacidade de execução ou a ausência de prioridade política dentro do próprio Governo, ou falamos outra vez aqui de forma desajustada em forças de bloqueio ou em patas ou outros termos que não considero dignos de apresentar como justificação por parte dos governantes. Por isso, a fileira da floresta é demasiado importante. Vou concluir, Sr. Presidente. A fileira da floresta é demasiado importante e aguarda estes esclarecimentos que, como disse no início, faço-os aqui com sentido de escrutínio, com sentido crítico de a atividade do Governo e, objetivamente, servir a floresta e os seus proprietários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado das Florestas, para responder. Tem até 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas questões, pela sua abordagem. Mas concordo com parte com aquilo que disse, mas deixe-me dizer com toda a frontalidade. Certamente deve estar a fazer uma introspeção daquilo que foi a gestão do Partido Socialista quando esteve neste lugar de governança. Governança do país. Porque partilho só dois dados. Quando chegámos, eu disse na minha intervenção inicial, as OIGPs estavam 12 contratualizadas. Sabem quanto é que estava executado no terreno? 0 metros quadrados, 0 hectares. Foi este governo, havia 3 meses para o cumprimento da meta no terceiro trimestre de 2025, havia 3 meses, na prática, para executar obra. Porquê? Porque o término era no final de 2025. Era esse o prazo. Como eu disse também na intervenção inicial, o que procurámos fazer, porque precisamos e já identificámos todos essa necessidade, é que é preciso, de facto, executar, transformar a paisagem para criar a resiliência, mas criar valor. Estamos todos de acordo. Portanto, o que fizemos foi resolver um problema que os senhores deixaram. Não está em causa o modelo, porque eu digo isto, e o Sr. Ministro tem dito isto, e nós assumimos isso. Tudo o que tem valor, e foi esse o nosso princípio ao Plano de Intervenção para a Floresta, Floresta 2050, foi aproveitar tudo o que existe no país, que tem valor, que já fez o seu percurso e que pode ser melhorado. E, portanto, foi isso que fizemos e vamos continuar a fazer. E, portanto, as OIGPs, conseguimos antecipar a meta para final de 2024, conseguimos à data ganhar um ano para executar a obra, sabem das vicissitudes, dos problemas, dos atropelos, nomeadamente aquilo que eram as orientações técnicas de impedimentos, nomeadamente, foi aqui falado hoje, o rejar. Para poder plantar a transformação da paisagem era preciso ter o rejar aprovado. Isto não estava resolvido. O que nós fizemos foi criar, na orientação técnica, com uma comunicação prévia, permitir que até ao final da operação, da obra, da transformação, poder garantir que se possa apresentar o rejar, porque é isso que diz a lei. Portanto, estamos a cumprir as leis, as regras. Também garantimos esse tempo. E esse tempo tem sido crucial, aliás. Já não foi até ao final de 2025, foi até ao final de 2026, como sabem. E são cerca de 60 OIGPs que estão... São cerca de 100 mil hectares, é uma grande oportunidade, como eu já disse numa audição anterior. Há OIGPs que estão a fazer um trabalho fantástico, outras que não estão a aproveitar a oportunidade, 100% de financiamento e ainda com acréscimo. Eu quero relevar isto.
é que estamos a falar 331 milhões de euros que este Governo colocou em complemento para garantir aquilo que aqui inspiraram e disseram muito bem, que é garantir que o proprietário tem o incentivo, tem o ânimo para aquela transformação da paisagem, ter apoio para continuar a manter aquela mancha. São 20 anos. São esforço de recursos públicos, 331 milhões de euros para 100 mil hectares que estão alocados, garantidos, para os próximos 20 anos para estes territórios. E, portanto, como disse e reafirmo, nós procurámos, em toda a medida, e respondo ao seu deputado Hernani também, que com uma realocação de 50 milhões de euros do PRR, porque não havia capacidade nem ia ser executado o PRR, íamos devolvê-lo, metemos 50 milhões de euros para o Mais Floresta, que foi para garantir capacidade e capilaridade no país, à CIMES. Bulldozers, para fazer o quê? Para, no teatro de operações, poder ajudar, no âmbito do ESIR, a combater os incêndios. No resto do ano, fazer uma coisa tão simples e tão importante que não havia nenhum programa, como sabe, quando os senhores estiveram a governar, que era beneficiar os caminhos florestais. E estas máquinas, com a decisão dos senhores presidentes de Câmara, no coletivo do Conselho Intermunicipal, decidem, no quadro regional, para onde é que a máquina vai, e criam as condições para operacionalizar. É com esta forma de cooperação que nós trabalhámos, mas fizemos mais, que foi colocar a oportunidade em todos os concelhos municípios portugueses que têm o seu plano municipal de defesa da floresta contra incêndios, ter a oportunidade de fazer as faixas do SIGIF, do 82, 2021, de garantir que cumprem aquilo que é uma obrigação que foi imposta, que é poder ajudar a fazer as faixas. Portanto, um trator com o destroçador ou com o braço ou com outro equipamento que foi decidido e de opção pelos seus presidentes de Câmara e as suas equipas, estão a ser, em processo de entrega, e alguns já estão a operar já há largos meses, alguns diria quase há um ano, a transformar essas faixas. São mais de 200 equipamentos, fizemos mais. As organizações de produtores florestais, representantes e ajudar os proprietários, são dezenas de tratores para ajudar a limpar, para ajudar a fazer com eficiência essa gestão. Mas também fizemos mais, que eu expliquei há pouco, nesse programa de 50 milhões de euros. Foi equipar o ICNF, enquanto autoridade e diversidade que tem trabalho de apoio ao território, aos territórios. Fitossanidade, garantir que os inspectores, os 40 inspectores, têm 15 viaturas, que não tinham condições, não tinham as condições básicas, e, portanto, esse equipamento foi estruturante. As viaturas multidisciplinares que o ICNF hoje tem, para agora na região Cristine, para todas estas equipas, estamos a falar de sapadores florestais, que nós convocámos como serviço público, mais de 200 homens e mulheres, 250 por dia, desde 28 de janeiro até agora, a ajudar a tirar madeira, a desobstruir, a trabalhar. É preciso para isto condições. Nós criámos com a realocação do PRR. Mas dizer-lhe o que é que a gente pretende. Olha, eu vou-lhe oferecer, Sr. Presidente, se me permite, ao Sr. Deputado, depois poderemos fazer chegar aos colegas, aquilo, eu agradeço que leia, tudo aquilo que é a proposta da mais de 150 ações, com 19 medidas e 4 pilares, em que tem aqui o prazo e tem quem é que vão ser os intervenientes a ajudar a resolver ou a levar por diante todo este processo que tem o seu tempo, que não é de um ano para o outro, para garantir que fazemos a transformação e aquilo que todos ambicionamos. Portanto, nós não é slogans. Nós queremos resultados e já estamos a apresentar tudo aquilo que estou aqui a explicar, já são resultados. O SIGIF, o 82, tem que ser revisto, faz parte desta estratégia. Tudo aquilo que é legislação, e os senhores deputados também sabem, que já iniciámos a questão da propriedade, que é um problema estrutural grave do país, houve trabalho desenvolvido pelo vosso governo, nós estamos a aproveitar algum desse trabalho. E esse trabalho também vai ser vertido, num propostas, como disse o Sr. Ministro da Agricultura, até ao final do ano, em propostas de alterações legislativas para operacionalizar aquilo que é gestão à escala da paisagem, o prédio desconhecido. Agora, a questão das heranças indivisas, como sabe, foi aprovado, importantíssimo. Estamos a falar de 3,4 milhões de prédios rústicos que estão heranças indivisas. E, portanto, muitas decisões vai subir à Assembleia da República para decisão. Aí os senhores todos, os senhores deputados, têm a oportunidade de contribuir para este caminho, porque este caminho é deste governo agora, mas no futuro não será. Portanto, todos temos uma estratégia, temos um pacto, temos um compromisso, e é este que temos que levar por diante. E, portanto, falo de outro que não tinha referido, o Bal Floresta, que foi colocado à disposição pelo governo socialista. Foi um descalabro total, porque não se pagava, os processos não estavam instruídos, eram 3 milhões de euros, teve que o ICNF ajudar o Fundo Ambiental para garantir que as pessoas que tinham feito as candidaturas não ficassem depauperadas e a expectativa que foi criada que não fosse satisfeita. E, portanto, não, nós estamos cá para aproveitar tudo o que vem de trás, de vários governos e de tudo aquilo que são as iniciativas que nós já introduzimos e que estamos previstas. Portanto, Sr. Deputado, vou-lhe oferecer este exemplar do Floresta 2050 para ler com cuidado, porque muito daquilo que disse está aqui vertido, é para levar por diante e é a estratégia que o país vai seguir. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos iniciar agora uma segunda ronda e para tal tem a palavra a Sra. Deputada Sónia do Reis, PSD. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado das Florestas e, mais do que uma pergunta, é uma reflexão e também um apelo. De tudo o que já foi aqui dito, verificamos que muito já foi feito nos últimos 2 anos, mas muito há ainda a fazer pela nossa floresta. Há vontade política, muita vontade política, há frontalidade ao definir que o primeiro passo para resolver o problema da floresta é insistir que esse problema existe e assumir que se tem de começar a definir uma gestão florestal em todas as suas dimensões. O foco está na gestão e não na espécie. O foco está na organização do espaço florestal e esse é um enorme desafio que se impõe para produtores e proprietários, associações, mas também municípios, sem deixar de fora a investigação. O controle de pragas que há anos condenam a nossa floresta, nomeadamente o nosso montado e o nosso pinhal, é absolutamente fundamental porque uma árvore doente condena igualmente a cortiça, a pinha, o pinhão, a resina e a própria madeira. A floresta é um assunto sério, é riqueza nacional e identidade, pelo que todo o investimento que nela se faça é garantir que somos cada vez menos dependentes das importações e podemos contar com uma floresta mais forte e mais resiliente. E aqui fica a minha reflexão, é que é muito importante que os municípios e as comunidades intermunicipais se envolvam, porque apostar na nossa floresta é garantir riqueza local, distrital e nacional e nesse processo todos têm de envolver-se e comprometer-se, porque a floresta é mesmo responsabilidade de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. Faz favor, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, queria lhe dar a oportunidade de responder finalmente à questão do cadastro, porque ainda não o fez, e a verdade é que, sem conhecermos os limites e os proprietários de cada parcela, é muito difícil fazer uma gestão integrada de um território que não conhecemos. E por isso, quando conseguiremos concluir este cadastro? Falando do montado, que há pouco falou, e eu acho que é um tema bastante interessante, falou do adensamento. Mas o adensamento não pode ser visto como uma solução universal, para já porque depende de uma série de fatores, do solo, do uso que é feito dos terrenos, da regeneração de cada exploração, de uma série de coisas. É um facto incontornável, que é o montado está em declínio. E está em declínio por uma série de fatores. Temos também outro problema grave ligado ao montado que tem a ver com a própria situação de mercado, que temos um monopólio na compra da cortiça, não o queremos encarar, mas temos um monopólio na compra da cortiça, e hoje em dia, quando, como este ano, se vende cortiça a 30 euros por arroba e se tira a 7,5 euros por arroba, um investimento de ciclo longo como este começa a estar em causa. E por isso vamos ter cada vez mais, já está a acontecer, o abandono da exploração de montado, quando já deu muito dinheiro no passado, é verdade. Já se chegou a vender cortiça a 54 euros à arroba. Mas perante esta mortalidade e baixa regeneração e falta de retorno económico, os proprietários também estão a fazer uma coisa, porque diz falar de adensamento, mas para isso é preciso que ele cresça. E o montado, o sobreiro, não está a crescer, está a morrer muito, mesmo os novos que são plantados, e pode ser plantado, faz várias técnicas. E então o que é que se faz? Faz o que já se fazia no passado, que era a questão de misturar com as azinheiras, e agora, por uma questão de retorno económico, também se faz com pinheiros, porque os agricultores têm que viver de alguma coisa. Aqui é uma questão, e o Sr. Ministro já falou disso várias vezes, que tem a ver com anacronismos legais que existem em relação ao sobreiro. Porque nós, para cortar um sobreiro hoje em dia, temos que pedir autorização ao Papa, quase. E a verdade é que no tempo do meu avô, havia um sobreiro doente, matava-se, cortava-se. E quando fala das pragas, se pensar no início das pragas no sobreiro, foi também isso que aconteceu. Lembro-me de haver sobreiros que iam lá os técnicos e aquilo cheio de cobrilha e um sobreiro que estava morto, se tivesse umas folhinhas verdes, eles não permitiam cortar. E sabe o que é que muita gente faz? Vão lá, cintavam os sobreiros e depois ia ao proprietário, cintavam os outros. No final estamos a falar de propriedades
para
que
estão concluir,
há séculos
para
em
concluir.
Muitas famílias que conhecem melhor que ninguém. Muito obrigado, peço desculpa. Eu entusiasmo pelo sobreiro.
Muito obrigado. E foi porque estava a falar de sobreiros que eu não interrompi, porque temos que preservar essa espécie. Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Só lembrar o Sr. Deputado que queria visitar aqui o Jardim da Assembleia da República, onde foi plantado um sobreiro, no dia que foi instituído o sobreiro como a árvore nacional de Portugal. E é um local de visita, mas está de boa saúde, porque é regado e tem boas condições. E depois já... Aquilo não é para dar cortiça, nem interessa a qualidade da cortiça. Bom, vamos de forma muito breve. Eu queria só apenas concluir. Para mim ficou, e para o Partido Socialista ficou claro, que efetivamente a espinha dorsal da política de florestas do Governo é apresentada por o Partido Socialista e é de continuidade. E muito nos honra que seja assim e que deve ser esse o procedimento. Ficou claro que a execução tem a ver com quem efetivamente está para executar. Ou seja, o PRR, sabemos quando foi criado, sabemos os objetivos que tinha, sabemos as dificuldades que teve a implementar-se e é natural que a pouco mais de um mês de concluir o PRR o Governo tenha conseguido executar e tenha conseguido remodelar ou reajustar algumas verbas. É assim que tem que funcionar. Agora, de fazer com isso aqui o sucesso ou tirar, puxar dos galões porque executa isso, efetivamente era o que estava aqui em marcha. Aliás, até lhe posso ler aqui, porque tinha aqui a ler relativamente às AIs ou IGPs, em que está aqui claramente as AIGP foram aprovadas rapidamente porque o Governo da AD, porque este aproveitou integralmente a arquitetura jurídica criada pelo Governo do PS para o Programa de Transformação da Paisagem, introduzir sobretudo normas transitórias de simplificação procedimental e bem, em vez de refazer a raiz do regime. Certo, estamos no caminho certo. Isto é a clareza e aquilo que se pretende é que haja sempre esta evidência para apresentar aqui. É a continuidade do processo, a espinha dorsal foi criada e bem, não são meros paliativos que podem aqui transformar. A execução é a execução normal, é a execução clara, tal e qual como já referi do PRR. É agora este Governo que acaba de executar, há 2 anos que está a governar, está a executar boas medidas e boas políticas. Era só isso que devia ficar aqui claro e para mim ficou claro e evidente a vós todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. E tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder. 6 minutos. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar, e começo mesmo por fim, é que eu só tive tempo de falar de dois programas e dos problemas que encontramos, mas eu vou-lhe falar de novos programas que estão neste plano, que foram mais uma vez iniciativa de todos os intervenientes que deram contributos para o plano de intervenção para a floresta e que o Partido Socialista não pregou, desculpem o termo, na minha terra disse, não pregou um prego, que foi a questão do pastoreio. Ambiental, sustentabilidade, importante aquilo que é a ação dos pastores, aquilo que é a descontinuidade do mosaico, nós estamos a investir fortemente nisto. E bem, é uma medida deste Governo. Portanto, não é só continuidade de políticas. Como eu disse, estamos a aproveitar o que tem valor, estamos a aproveitar aquilo que tem que dar continuidade para não perdermos tempo, mas ao mesmo tempo estamos a introduzir novos programas com 30 milhões de euros para garantir, através do fundamental, porque houve, como os senhores sabem, perda de área nos baldios por parte dos nossos pastores e nós abrimos um aviso que permitiu, em 2000... com 2000, foi um fiasco. Olha, está a ver, o programa Cabras Sapadores foi um fiasco. Qual é o sucesso? Dê-me um exemplo. Há algum sucesso? Há algum exemplo de sucesso? Não há. Não há. Olha, portanto, este programa, num primeiro aviso, são...
Senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, senhores deputados, querem que dar condições para que... senhores deputados, desculpem lá. Não. Senhores deputados, posso... Pode... Senhores deputados, querem permitir que o Sr. Secretário de Estado responda às questões que foram colocadas? Querem criar condições para isso? Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado. Dizia eu, e respondo também ao Sr. Deputado Hernani Dias, que não tinha respondido há pouco sobre a questão do pastoreio extensivo, eu acho que é uma marca importante de interesse do país, que nós possamos aprofundar aquilo que é a capacidade, não só, porque não é produtiva para a floresta, no, em regiões com cota acima dos 800 metros, a floresta não tem o desenvolvimento que gostamos para satisfazer a indústria, é o pastoreio, é uma das soluções. E, portanto, num primeiro aviso que abrimos, teve cerca de candidaturas, 44 mil hectares em áreas baldias, 4.500 candidaturas. E estamos a fazer, a aprofundar com projetos piloto nas áreas ardidas para transformar, para garantir uma nova abordagem, para garantir que apoiamos os animais que já estão no território, aumentando o apoio às cabeças de gado. Apoio à instalação de novos produtores pecuários, renovação intergeracional, reconverter a área de matos, porque consecutivamente, como sabem, a recorrência dos incêndios, quem é que lá vai ficar? Já não há capacidade regenerativa da floresta. É o mato. Então, vamos fazer com a transformação em pastagens. E isto vai ajudar a criar a economia. É uma medida de sustentabilidade ambientalmente adequada, mas ao mesmo tempo criar valor. Fogo controlado. Sabe qual era a média de 2018 até 2024 de queima, uso do fogo bom para descontinuar áreas não geridas e renovar pastos e tudo mais? Estamos a falar de 2.491 hectares. Este governo, com esta pressão de envolver, criámos uma medida no âmbito do ICNF de cerca de 720 mil euros. Em poucas horas esgotou-se a verba, em que permitimos corporações de bombeiros, associações de produtores, comunidades intermunicipais, municípios, freguesias a candidatar-se. Para quê? Para ajudar às despesas. Porque é preciso criar condições. Também vai haver alteração legislativa daquilo que é a operação. No próximo inverno, ou no próximo período pós-verão, vamos fazer uma alteração para ainda operacionalizar mais tudo aquilo que é operacionalizar esta metodologia. Porque temos técnicos de fogo credenciados. Nós queremos queimar de forma a descontinuar, renovar pastos e criar nas nossas montanhas, nas zonas propícias, esta cultura que não existia. Portanto, são medidas novas, são medidas importantes. Sanidade florestal, o descalabro total. O que é que estava a ser feito o investimento? Diga-me lá, o que é que fizeram em tantos anos quando estiveram no governo no âmbito da sanidade? Então, eu acabei de dizer, crise de viaturas para os inspectores fitossanitários que não tinham condições, viaturas adaptadas para poder trabalhar, controle de invasoras linhosas. Quanto é que foi o investimento? Havia alguma estratégia? Não havia. Olha, nós criámos agora, por exemplo, para o Sobreiro, como dizia o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, que, falando e com essa profundidade e gosto, temos todos, mas o seu em particular, da questão do Sobreiro. Não é só adensar, tem razão. Eu não tive a oportunidade de dizer, é plantar. Vamos ter que plantar muito mais, mas não é só nas zonas onde hoje há o Sobreiro. E que se pensa que é o Alentejo, toda aquela região. É, mas é o Ribatejo, é a zona da Raia, é a zona de Trás-os-Montes, é a zona do Algarve. É preciso aprofundar aquilo que é o potencial produtivo das espécies, poder, face àquilo que é a interpretação das alterações climáticas, nós anteciparmos. E é isso que está aqui previsto. Nós queremos, à escala nacional e internacional, cumprir aquilo que são os objetivos que estamos também comprometidos, plantando, criando com plantas adequadas. Portanto, o PEPAC, na C325, já permite, como tinha colocado a questão, se a regeneração natural, também o aproveitamento, que era algo importante. Portanto, está previsto, está aberto à medida. Dá para o Pinheiro Bravo, também dá para o Sobreiro. Dá para fazer o aproveitamento destas espécies tão importantes. Portanto, nós queremos inverter o declínio do montado e garantir que, efetivamente, nós vamos ter um montado para o presente, plantando, mas para as próximas gerações e para aquilo que somos líderes mundiais na cortiça, poder continuar não só a ter este cunho, esta vantagem, mas sobretudo também garantir a criação de valor para todos os intervenientes. O cadastro colocou a questão do BUPI. Está em curso o BUPI. Também não fizemos uma inversão de agora cadastrar tudo, porque, como sabem, os 8 municípios daquilo que foram as áreas piloto demoraram anos a fazer o cadastro. Não temos tempo. Nós precisamos é, como agora acontece no Floresta Ativa, quem fizer a candidatura para ter 650 euros por hectare, ou 325 euros no futuro, agora 325, sim, para a fileira do eucalipto, ou para o mundo, para, no âmbito associativo, 800 euros, nós queremos, obrigamos, que tenha o cadastro, que tenha o BUPI, fazer com que haja rapidamente o cadastro daquilo que é, saber quem são os interlocutores, para fazer gestão. E, portanto, tudo aquilo que é à escala da paisagem e transformação é preciso e é determinante, como disse o Sr. Deputado João Aleixo, que haja o cadastro. Portanto, temos que o fazer com a metodologia que estamos em curso. Como sabem, termina o financiamento a 100% agora em setembro, a partir daí as pessoas com máximo, um teto máximo de 100 euros vão ter que pagar. Portanto, mais um apelo, deixo aqui um apelo, que façam o seu cadastro, que façam nos municípios, todos os municípios portugueses têm este programa, ou aqueles que ainda não têm cadastro, e vamos alargar uma questão muito importante às organizações da agricultura e da floresta, também poderem fazer o cadastro. Portanto, este é um passo muito importante para que todos os agricultores, todos os proprietários possam fazer essa identificação. Caso não sejam identificados, como bem sabem, não há interlocutores. Assume-se como não há interlocutores. Então aí entra a tal alteração legislativa, o pacote da propriedade rústica, em que o prédio desconhecido vai ter que haver interlocutores, vai ter que ter uma ação concreta. E, portanto, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância, mas dizer-lhe que sanidade, controle de invasoras, uso do fogo, pastoreio, são exemplos de políticas que introduzimos, que estavam adormecidas, não existiam no passado, mas que faz parte daquilo que é a estratégia que todos definimos em conjunto, em particular os intervenientes do setor da floresta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado Pedro do Carmo faz uma interpelação à mesa.
Um ponto de ordem à mesa. Sr. Presidente, um ponto de ordem à mesa, a pedido que distribua para os seus deputados, para relembrar que o PS entregou já nesta legislatura a reforma da propriedade rústica, e foi por solicitação do PSD, com um requerimento para 180 dias, que está a trabalhar no processo, que o PS acedeu para receber do PSD esses contributos. Ou seja, a participação do PS está na linha da frente e é ativa, com a nossa disponibilidade para a PPL do Governo, para aprovar a PPL do Governo, que será na próxima sexta-feira, também foi total. Ou seja, para que isso fique bem claro, a participação ativa no processo de defesa da floresta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esse documento está distribuído, é do conhecimento dos partidos e é conhecimento também, porquanto a decisão foi tomada aqui, é do conhecimento de todos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pela sua presença aqui e desejamos que continue um bom trabalho em prol das nossas florestas. É isso que todos ambicionamos. Muito obrigado. Os senhores deputados não se ausentem porque vamos continuar a nossa reunião. Bem, senhores deputados, se permitem, vamos proceder aqui a um ligeiro intervalo e vamos nos reorganizar. O PSD e o Chega vão passar para este lado e o PS passa para este lado, deixando aqui seis cadeiras livres. Está bem? Então vá, faz favor.